Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Estou com o Rafael Somera, da Solotudo. Muito obrigado pela participação,
é um prazer recebê-lo. Estou muito feliz de estar aqui também, parabéns pela casa, muito bonito. E vamos para cima, nós já conversamos mais fora do ar do que a hora que está começando, faz uma hora que eu estou conversando aqui. Mas vamos trazer muita coisa boa aí na conversa hoje também.
Verdade. Cara, a gente tem uma pergunta clássica que é: quem é o Rafael na fila do pão?
Eita, essa é uma pergunta que eu mesmo tento responder. E com muita humildade eu falo, cara, eu me coloco sempre por último nessa fila aí, né? Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que eu sou um cara que tá empreendendo, tá trabalhando, criando, tentando criar coisas novas, correr risco, trazer alguma solução que eu acredite pro mundo. Mas ao correr risco, se dá muito certo, você é um visionário, só que é um fio de cabelo que eu nem tenho mais, que distancia, às vezes, uma ideia de muito sucesso de uma ideia que, às vezes, não vingou. Uhum. Né? Então, eu não me iludo muito com os momentos de grande êxtase, que são bons, né, de conquistas, mas eu sou um sonhador, aí, um empresário, um batalhador, um cara que está querendo, através do meio empresarial, fazer alguma coisa que eu tenha orgulho de ter feito. Acho que esse é o ponto.
Que legal. Né?
Resumidamente é isso aí. Um trabalhador do mundo de marketing, de pequenas empresas e assim por diante. Né?
Bacana, cara. E como é que você vai na padaria? Bermuda, chinelo?
Se deixar, o jeito que eu mais tenho vontade de ir, talvez a padaria não me deixe entrar. Esse é o problema. Então eu tenho que me comportar para ir. Mas eu, apesar de às vezes no mundo empresarial a gente ter que, de vez em quando mesmo, por respeito ao lugar que nós vamos, por exemplo, hoje aqui, você não vai me ver assim numa padaria, com certeza. Você vai provavelmente você não veria que era eu, né? Então eu gosto de estar bem à vontade e com um bebezinho na barriga, não meu, não na minha barriga, mas com um canguru aqui, que eu tô com um filho novo. Então você vai ver eu chegando em padaria com o filho pendurado.
Que legal. E como é que ele chama?
Atom.
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 Do deus Atom da...
Isso,
do
egípcio,
faraó,
né?
Akenaten.
Exatamente. Atom é o nosso bebezinho, tá completando um ano daqui uma semaninha aí.
Caramba, que nome legal, cara. Como é que você... Foi daí que você tirou o nome?
Cara, a questão do nome foi assim... Depois eu descobri que tinha o Akenaten. Mas me veio uma série de coisas, assim. Tipo, o A pra ele lembrar que a vida é feita de começos. O T pra ele lembrar da cruz, que eu acredito muito, né? Sou cristão, acredito que é uma boa referência do bem, né? E o On, que dizem que é a voz de Deus para os antigos lá da parte da Índia, etc. Então, Atom fala, ó, tem tudo. Lembra que a vida é um começo, que tem mensagens boas nesse mundo e que você está sempre acompanhado. Era isso que eu queria. Legal. E aí eu descobri que tinha um...
O Atom.
Deus, minha esposa Atom. Me falou, tem um Deus. Então é isso. Quando perguntar, a gente fala que é o Deus. Só que se aprofundou, então eu tive que falar a verdade, né? Então...
E ele era um Deus... Era o Deus Sol,
Deus
também,
Sol.
Né?
Na ocasião lá é que tinham muitos deuses, né? E aí a Kenato falou, cara, vocês estão rezando para muita gente, só tem um Deus e o nome dele é Atom.
Vamos centralizar o saque.
Vamos facilitar aqui no 0800 e tal.
Diz que acho que ele até mudou a capital da...
Mudou tudo.
Para outro lugar.
E dizem que foi derrubado até, né? Por muita mudança na crença daquele povo naquela época, né? Imagine o tamanho da briga que ele comprou.
E acho que o Tutankhamon era filho dele.
Filho dele, veio depois.
E depois dizem que ele foi assassinado também.
A história, mas por isso, mexeu na crença. E crença é um lugar, principalmente a gente trabalha com marketing, que ela deve ser respeitada. Né? Não queira mudar a crença de cliente, muito menos do povo, né? Na parte do que diz a religião, tem que pisar devagarinho. Não tem...
E tem outra coisa também, diz que ele é o embrião do Deus dos Hebreus, né? Que dizem que ele era foi o primeiro ensaio ali, né?
Que caminhou para isso, né? Verdade, verdade. É real. Então tá lá, o Atom tá me esperando lá para daqui a pouco brincar.
Legal. Egiptologia.
É isso aí. Momento cultural, daqui a pouco a gente não sai daí.
E onde você nasceu, cara?
Eu nasci em São Paulo, mas a minha família mudou muito, assim, cara. Né? Eu até falo para minha mãe que acho que tem uma coisa que a gente tá vivenciando. A gente sempre ouviu falar que o mundo tá mudando. Uhum. Né? Mas agora dá a impressão que é verdade. Né? E a gente mudou cedinho de São Paulo para Carapicuíba. Eu morei em Jaguaré, depois fomos para Carapicuíba, depois fomos para Assis, depois voltamos para São Paulo, depois fomos para Varé, depois fomos para Botucatu. Então eu andei muito pro interior de São Paulo. Eu falo que até os 14 anos já tinha sei lá quantas cidades. Então, e minha mãe buscando uma qualidade de vida melhor, um lugar mais tranquilo para criar os filhos e tal. Então, eu sou do interior, por vivência, e nascido em São Paulo, né? Tanto é que hoje eu moro em Botucatu, que é uma cidade também que a gente escolheu para viver, que tá pertinho daqui, né? Duas horinhas aí.
E você aprendeu alemão, essas coisas?
Não? Então, só isso que eu não sei fazer, cara. Mas a gente mudava muito. E tem esse lance da adaptação, né? Pô, chegou num lugar novo, amigo novo, lugar novo. E meus pais sempre empreenderam, né? Minha mãe tinha barzinho, era artesã, a gente fazia feira. Então, eu falo que se tem uma coisa que a gente teve que praticar foi a adaptação. Então, o mundo cai e a gente se adapta, mas foi vivência real. Então, eu sou um entusiasta, inclusive, de uma vida no interior. Né? Eu acho que quando eu penso as pessoas passando 2 horas por dia para ir e voltar para o trabalho em grandes centros, assim, eu acho que não é...
É loucura,
não,
né,
é sanção, assim, pensar nisso. 4 horas da sua vida em 10 dias, 40 horas. Quer dizer, em uma semana, eu perco uma semana em trânsito. Pô, como assim, cara? Tem uma coisa errada aí, né? Então, tô torcendo pra Indaiatuba, Botucatu e outras cidades do interior serem cada vez mais destino dessa galera que, sem dúvida, acaba adoecendo nos grandes centros aí.
Tinha até teve uma campanha, acho que nos anos 80, do estado de São Paulo, pra internalizar a população.
Não, né? Não assisti, cara, sério, legal.
Acho que não era não sei se foi televisiva, né? Tá. Mas era uma campanha... Tipo, de incentivo fiscal para a indústria.
Que massa, cara.
Que foi o que refletiu o crescimento das cidades do interior.
Não, eu sou muito a favor. Inclusive, hoje mesmo eu estava num evento de manhã, dando uma palestra, e aí uma pessoa perguntou, mas tem como ter sucesso no interior? Tem como ter uma empresa ter sucesso no interior? Aí eu falei, é muito simples. Vamos pensar, qual que é o maior grupo de varejo do Brasil? Hoje, né? Magalu, de Franca, está aqui do lado. Né? O próprio Vale do Silício era interior um dia. Né?
Cara, essa do Vale do Silício...
É muito louco, né?
Uma vez um cara, tipo, me deu uma zoada, porque eu sou caipira, né?
Eu tenho muito orgulho disso.
E o cara tava com um iPhone.
Tá.
Aí eu falei, ó, esse seu celular veio da roça, cara.
Exatamente.
Aí ele ficou meio sem entender, mas...
Mas é isso. Se você pegar a quantidade de a própria Amazon... Então, assim, a gente tem que olhar diferente. Pelo contrário, é muito mais chance de vir algo novo das pontas do que do meio. Né? Então, acho que é isso que a gente tem que olhar. Onde tem gente, tem oportunidade. A questão é... Qual a qualidade de vida você quer ter enquanto você busca o sucesso que você almeja? Né? Porque, sucesso é chegar lá? Não sei. Talvez é você caminhar bem até lá. Né? Porque agora que chegou lá, quantos anos passou? O que, que aconteceu? O que, que você fez? Passou metade da sua vida? Então, eu sou a favor mesmo de que a gente olhe com isso mesmo, com essa visão de oportunidade tem. Grandes empresas são construídas no interior o tempo todo. Né? Você pega, por exemplo, tudo bem, estamos falando de Campinas aqui, mas uma das maiores empresas de tecnologias do Brasil, que é a CNT, está aqui perto. Né?
Do ladinho.
Não está em São Paulo, não está no Rio de Janeiro, entendeu? Então, exemplos não faltam, né?
Campinas, eu acho que é a segunda maior cidade, né?
Ali já fugimos um pouco do. Mas ainda assim, muito menor do que a grande São Paulo.
Sim, e o clima é outro também.
Exato.
Apesar de ter seus problemas ali de superpopulação
natural
também, mas o clima é interior, assim. E você pega o próprio... Tem a biografia lá do Steve Jobs, dele...
Mais um interiorano, né?
Tipo, ele caminhava não sei quantos quilômetros pra chegar num monge budista pra ter uma refeição vegetariana, né? Que era a onda dele e tal.
Sim.
E tipo, era um lugar que era roça.
Exato.
Era interior. Assim.
Exato. Acho que às vezes é falta de informação mesmo.
Essas vivências que você pode ter, que são possíveis, né, ter no interior, às vezes você não acaba não tendo, assim.
É tempo, né? Mesmo para trabalhar, se quiser usar isso para trabalhar, eu levo 5, 10 minutos para chegar no meu escritório. Quando eu saio atrasado, eu chego em 5 minutos. Né? Às vezes eu já cheguei em 3 e eu não moro do lado. Aí você fala, pô, cara, o que você quer mais? E esse tempo sobra, você vai fazer o que com ele? 4 horas a mais no dia, 2 horas que seja. Né? No meu caso, eu tenho usado com meu filho, mas eu já usei para estudar, já usei para fazer negócio. né? Então, uma vantagem competitiva que eu acho que quem está no interior tem. É, antigamente, mas você está longe das pessoas. Hoje você faz mais reunião online do que presencial.
Sim.
Até porque não faz sentido você atravessar a cidade para fazer uma reunião. Uhum. Mesmo para quem está em São Paulo.
Eu tenho principalmente lá, né?
Um grande amigo que ele veio, morou um tempo em Alphaville e ele mudou, foi para a terra dele de novo, que é em Gramado, né? Lá, e ele falou, Rafael, eu só fazia reunião online. Eu falei, mas o que eu tô fazendo aqui?
Uhum.
Então eu vou fazer de Gramado, que é onde minha família mora, uma cidade linda, maravilhosa. E tá lá, tá bem pra caramba. Quando tem um evento ou outro, ele pega o avião, vai lá, participa e assim por diante, né?
Legal. Cara, e de onde veio a ideia da Solo Tudo? E foi a primeira incursão ali no mundo do empreendedorismo que você teve ou não?
Não, eu comecei antes com a minha família mesmo, com o barzinho da minha mãe, com, né, com essas atividades. Mas acho que um primeiro trabalho fora desse ambiente, mas diretamente com a minha mãe, com meus pais, né, foi numa escola, que a minha irmã abriu uma escola em Botucatu, que era uma segunda ou a terceira escola de uma pequena... Tinha surgido em Ourinhos, aí abriu em Botucatu, e eu comecei a trabalhar muito cedo lá. Comecei a trabalhar ajudando de tudo que podia, depois comecei a cuidar da parte de marketing, comunicação. Essa escola virou a rede, essa rede cresceu, então, chamada SEBRAC, né, Centro Brasileiro de Cursos. Inclusive, há pouco tempo foi vendido o SEBRAC para uma das Shark Tank lá, a Carol Pfeiffer.
Uhum.
Grupo, e por coincidência, o Grupo Atom. Né? Então ali foi uma das grandes escolas minhas, assim, com o mundo de marketing, mundo de treinamento, vendas, vendendo cursos profissionalizantes. No final o SEBRAC cresceu, hoje é uma das redes mais premiadas do Brasil. Trabalhei também numa segunda empresa que era uma empresa de software, instalando software para pequenas empresas, e lá eu comecei um projeto que era de cinema junto com eles, né? Eles estavam começando esse projeto, eu tive a chance de participar da implantação dos primeiros cinemas, inclusive em Indaiatuba foi uma das cidades que eu visitei na época para implantar a parte de sistema para o cinema. Que hoje, legal. Eles também são o maior sistema de cinema e venda de ingressos online do Brasil.
Massa,
então eu tive a chance de ter duas experiências do zero que acabaram virando referência no seu setor. Até várias outras pequenas experiências, até a gente decidir começar a Solo Tudo, né? Que está funcionando até hoje. Estamos um ano que vem indo para 20 anos de empresa.
Cara,
né? Eu tinha franja na época, tinha cabelo caía no olho, tudo. Mas, e a Solo Tudo é uma, vamos dizer assim, uma insatisfação nossa com o que existia para se encontrar soluções locais na época. Então, você pega há quase 20 anos, o que você tinha para procurar uma empresa caso você queria? Vamos ver se você lembra, se é da sua
lista
época.
Lista telefônica.
Lista telefônica.
Eu comecei trabalhando em lista
eu
telefônica.
Eu sinto muito. Não? Sério mesmo? Uhum. Que legal, cara. Então, assim, e a minha insatisfação era aquilo. Dois pontos específicos. Primeiro, capilaridade. Não que isso me irrite até hoje, né? Esse termo. Vou usar esse outro termo. Mas, assim, as listas geralmente chegavam a 15, 20% da população de uma cidade.
Uhum.
E eu morava sempre na periferia, não chegava em casa. Então, elas ajudavam quem tinha acesso. Né? Uhum. Então, eu já tinha um problema. O segundo problema é que eu não sabia se caçamba estava no K, se estava no DISC, se estava no nome do... Então, eu achava aquilo ruim. E a ideia foi montar
Você sabe que a lista telefônica em Portugal, a maior parte do caderno é na letra T, né? Que é telefone da pizzaria. Nossa, telefone.
Só tem T, né? É bem isso. E na época a gente pensou em montar um material impresso que chegasse para mais gente, né? E que fosse mais fácil de ser utilizado. A gente começou no offline também, fazendo isso em Botucatu, colocando as empresas pagando para estar naquele material que tinha um pouco de diferenciação. Só que, como a gente começou em 2005, era fato que estava vindo um negócio muito grande aí, que era a internet, e que na época, eu estou falando antes de Instagram, eu estou falando antes de Facebook, eu estou falando antes, quer dizer... E a gente começou falei, vamos digitalizar. E aí, a parte ruim do interior só, né? Se eu pudesse nomear algo, não ruim, mas é um desafio. Quando você faz algo de muito sucesso num grande centro, você ganha visibilidade muito rápido, de investimento e etc. Lá não, lá você tem um lado bom de você ter tempo para desenvolver, que ninguém está vendo, mas o lado ruim do investimento mesmo, você não está vivendo esse dia a dia de business.
Uhum.
Então a gente ficou ali quase 10 anos em Botucatu apenas, fazendo esse trabalho e digitalizando. Então a gente chegou a ter... cerca de 40 mil usuários por dia numa cidade de 130 mil habitantes.
Caramba!
Então, a taxa de usuário per capita, ela era muito boa, como o de Facebook, etc. E aí vieram as ideias da gente levar isso para outros lugares, levar para mais cidades, e vieram juntos os desafios de fazer isso, né? E estamos nessa até hoje, pós tantas idas, vindas, tropeções. A minha irmã uma vez brincou comigo, ela falou: Rafa, tanta gente para você concorrer, e aí você foi escolher o Google. Porque durante um tempo era isso, né? Chegando o Google My Business, por exemplo, que chance temos nós de ter uma plataforma que ajuda as pessoas a acharem informação local no mundo de Instagram, de Google, esse era o desafio posto na mesa, né? Ainda é, né?
Uhum.
Mas a gente acabou usando uma parceria nesse aspecto, porque a gente, de alguma maneira, abastece o Google.
Sim.
A parte orgânica, então o Google às vezes não tem acesso a todas as informações, a gente ajuda as empresas a chegarem ali, inclusive, né? Que não é tão popular para eles, né?
Cara, eu quase fiz esse caminho na época da lista telefônica.
Sorte, você preservou sua franja.
Que o meu... Eu trabalhava... Comecei com 13 anos lá, tal. Tá. O meu tio tinha uma lista telefônica.
Perfeito.
E aí eu lá comecei a fuçar...
Aqui na região mesmo?
Aqui em Indaiatuba.
Tá.
Comecei a fuçar lá no Corel, nesses programas. Perfeito. Assim. Aprendi e comecei a... Tipo, me colocou pra fazer arte. Então tinha lá a galera aqui... adulta, né?
Os adultos e
você
fazendo arte.
E eu lá fazendo arte. E aí, em determinado momento, tinha o front page, lembra?
Pra caramba,
eu acho. E aí eu comecei a ver o front page, falei, putz, isso aqui serve pra quê, né? Tô fazendo um negócio que é tipo site na internet.
Exato.
E você tinha que entrar com conexão discada, tudo,
total,
né?
Total. Aquele barulho.
E aí eu falei, cara, que louco isso aqui, velho. Aí eu tive a ideia de fazer uma lista telefônica...
Online.
Aí fiz o projeto lá e tal.
E aí?
Fiz a página, levei pro meu tio. Falei, tio, o que você acha de você cobrar mais R$5 pro cara que anunciar na lista? Ele já anuncia no...
Foi o caminho que a gente seguiu, de alguma maneira, sim.
Aí ele falou assim, vai moleque, para com essa porra, vai trabalhar, velho.
Seu tio tava errado. Seu tio tava errado, entendeu?
Ficou puto que eu tava fazendo
fazendo
outra coisa no horário de trabalho.
É, onde se viu, ficar colocando negócio de quem que vai querer pagar pra estar no digital, quem que vai ficar usando esse negócio aí, imaginação.
Aí eu fiquei pensando, falei, cara, eu não vou conseguir vender isso, né, que tipo, não tinha...
E acho que esse é o desafio da parada, porque muita gente às vezes fala, mas o que que é? É um site. Cara, site é o menor dos pontos. Literalmente é uma logística de informação, de venda, de cliente, de pós-venda, de captar audiência, de caramba, cara, se eu soubesse o tanto que era trabalhoso, eu não sei se eu chegasse pra mim e falasse, cara, vai ser isso aqui, ó. Eu não sei.
Não vai não.
Falando. Eu não sei como é que teria sido, mas eu acho que a gente, o lance, agora mesmo, um pouquinho antes, eu tava conversando com um amigo e pensando nisso, né? O lance é você trabalhar em algo que você acredita.
Aham.
Uhum. Né? Eu acreditava que poderia ser legal se a gente conseguisse fazer aquilo que a gente estava se propondo. E deu certo muitas vezes, outras tantas foi muito desafiador. A gente se perdeu muitas vezes no caminho, 20 anos de história. Você fala, cara, você começa a acreditar que a plataforma é o grande diferencial da parada.
Uhum.
Né? O escritório aqui da agência não é, nunca foi, nunca vai ser. O que eu falo, isso aí é o que a gente chama de torneira.
Uhum.
Né? Então não adianta você pegar uma torneira, colocar numa parede e querer ver sair água. Tem toda uma estrutura de processo, pessoas, captação, organização, que acho que é para toda empresa.
Que legal a analogia, cara.
Toda empresa. Fala, eu tenho uma agência, uma torneira. Agora, o que da onde vem aí? Entendeu? Você mesmo estava falando, pô, a gente reuniu duas histórias gigantes, estamos aqui trabalhando todo dia, olhando o digital como um canal, não como um fim por si só, que não é, né? Então, eu acho que esse é o ponto, assim, que sustentou a gente nesse aspecto, né? Com muitos desafios, muito, né? Empreender não é brincadeira, né? Eu vejo muita gente estimulando as pessoas, abre uma empresa, não, cara...
Os empreendedores de palco.
Ah,
né?
Cara, para.
Cara, eu comecei a achar que a coisa começou a ficar estranha no momento que tinha um monte de gente falando sobre e o cara não tinha, sei lá, não tinha tido uma bodega, sabe?
Exato. É o que tem
e
muito.
E aí você fala, porra, velho.
Ensinando como cuidar da sua equipe, e a pergunta é, que equipe que é a sua?
Uhum.
Qual a equipe que você tocou? Você tocou um negócio? Quando? Não, eu só ensino. Ah, porra, cara. É legal. Ó,
tem uma história que a gente é partner do RD Station lá, né?
Legal.
E aí tinha um cara, que o cara era excelente também, assim, um ótimo profissional, e ele era nosso farmer.
Tá.
Aí um dia ele foi fazer a reunião e tal, putz, eu preciso aqui fazer as reuniões com vocês e tal, pra estimular o crescimento de vocês e tal. Falei, beleza. Ah, vamos começar a reunião. Aí o cara, meu, o que vocês vendem? Falei, eu vendo on e vendo off. Cara, ó, pra começar, para de vender off.
Já porque... começou dando as regras pra você.
É, porque o futuro é on. Falei, tá. Beleza.
Obrigado, desculpa. Desculpa eu existir.
Aí eu falei, você já teve agência? Não. Você já trabalhou alguma? Não. Falei, cara, então você me fala, o que você quer que eu vendo da ID aí?
Pelo amor.
E tipo...
faz o seu que eu faço o meu e dá tudo bem, né?
Simples, entendeu? Aí, não, você tem que traçar o ICP e não sei o que, tipo... tinha um monte de coisa que ele falou que eram coisas válidas.
Até porque provavelmente ele tava apagaiando alguém que falou pra ele alguma coisa que ele tinha que falar.
Exato.
Então dificilmente ele, né, mas...
aí, cara, o mundo girou. O mundo girou e esse cara abriu uma agência. E aí, esses dias ele veio, me chamou. Ô, não quer marcar uma reunião, não, pra gente trocar experiências?
Trocar.
Ah, entendi.
Ah, obrigado, cara.
Só mas que assim, ó, tô cornetando, mas ele... muitas coisas das quais eles trouxeram de novidade, boas práticas, que a gente implantou, olhou pro negócio ali como...
sim.
Com humildade, né, de aprender.
Perfeito.
Funcionou e, tipo... funcionou e a gente não tirou mais do negócio.
Sim.
Mas, tipo, é aquilo.
Cuidado,
o cara...
né, cara? Acho que esse é o ponto, assim. Um dos livros mais vendidos do Brasil, na história do livro, é o tal do Pense e Enriqueça.
Uhum.
Se você olhar o sucesso do outro e te deixasse com sucesso, nós estávamos todo mundo milionário aqui nesse país, né?
É,
então, o que acontece é que, assim, cada caminho é único.
Uhum.
Dá trabalho. Não é um botãozinho que você aperta e seu cliente vai ter um monte de resultado e lead caindo e não sei o quê. Não, não é por aí.
Uhum.
Né? E hoje em dia, basta alguém, por algum motivo, principalmente quando vende algum... geralmente na área de curso.
Uhum.
Né? O cara vende um curso ensinando você a ter o sucesso que ele teve vendendo o curso para você.
Uhum.
E aí esse cara começa a propagar fórmula de sucesso.
Uhum.
Né? A fórmula, cara, pega uma padaria, pô, é um trabalho que rola ali, cara, pra chegar a um contexto que nem a gente tava falando aqui, é muito, muita gente falando de tráfego, pouca gente falando de marca,
uhum.
Né, só que, pô, o tráfego acaba, né, vai custar mais caro, os primeiros R$50 entregam resultados melhores do que os primeiros 500,
uhum.
Né, então, e hoje o que eu penso nisso é assim, cuidado, cara. Cuidado para não beber qualquer coisa como certo, que nem isso.
Uhum.
O que você tem para me dizer? Isso é legal. O que você sugere? Eu vou te ouvir, mas eu tenho que adaptar aqui.
Uhum.
Né? Eu tenho o cliente tem que saber o que funciona, o que não funciona. É uma história diferente, num lugar diferente, com preço diferente, num formato diferente. E a galera, desculpa o termo, mas o termo é esse, cagando regra.
Uhum.
É assim, off tá fora. Né?
Uhum.
Pô, cara, né? Você não dura se você não tiver flexível. Toda vez que você tá muito quadradinho, você quebra.
Quebra.
Né? Esse copo aqui, se eu jogar ele no chão, eu não vou fazer isso, fique tranquilo. Ele quebra.
Uhum.
Por quê? Porque é duro. É duro. Né? Se eu jogar, sei lá, tirar aqui meu relógio, só essa pulseira de plástico aqui, ele não vai quebrar. Então, acho que para ter negócio, você tem que ter flexibilidade, não é dureza. Uhum. Não é dureza de ideia, não é dureza... eu tenho uma agência, nossa agência funciona assim. Não, cara, minha agência está aqui para se adaptar ao contexto do mercado, para se adaptar ao contexto dos meus clientes, para ver o que é melhor. Pode ser que num período maior eu use mais o digital, mas eu não estou quadrado e não estou duro.
Sim.
Né? Se eu endurecer, pode esperar, uma curvinha do mercado, uma curvinha da tecnologia está lá quebrando, porque você estava apegado àquele formato de fazer as coisas.
Sim.
Né?
Cara, e assim, fazer 14 anos, né, que a gente começou aqui.
Pouco tempo.
É. Em 14 anos eu vi tanta agência abrindo, fechando.
Sim.
Tem gente que abre com arrogância, tem gente que abre com humildade, mas ambos, assim, tem gente que abriu e tá aí até hoje também.
Perfeito.
Mas uma vez veio uma agência de outra cidade, aí ele, quem que é a maior agência daqui de Indaiatuba?
Sim.
Eu soube da conversa, falei, na época era a Platts, né? Ah, é a Platts. Ah, então avisa a Platts que a gente vai quebrar a Platts. Aí eu falei pro cara, frio. Falei, avisa ele.
Toma o martelo aqui, vem cá.
É, falei, avisa ele que ele tá com foco errado. O foco quase dele nada. Tem que ser crescer como a gente, entendeu? Ou simplesmente crescer. E aí, tipo, eu vejo que os caras têm uma, às vezes, um... Primeiro, o cara abre o negócio, no mês seguinte, ele já troca de carro, é. Já, enfim...
E aí, essa é a primeira dívida. Questão. Pra que que você tá abrindo um negócio, irmão? Essa perguntinha, ela já diz tudo sobre se vai durar ou não vai. Por que que você tá abrindo um negócio? Eu tô abrindo um negócio porque eu vi que tem uma agência grande na cidade e eu quero quebrar ela. Ô, oh, beleza, já entendi. Errado. Já entendi. Ah, eu tô abrindo um negócio, que nem um amigo meu uma vez me falou, né? Eu tô abrindo um negócio porque eu não aguento mais meu chefe.
Esse é um clássico também.
Pô, cara, eu falei pra ele, meu irmão, pelo amor de Deus, não faz isso. Porque você não tá dando conta de um. Se vai que você tem sucesso, tem uns 100 clientes. E cada um, é 100 chefe, irmão. Você não tá dando conta de um, você vai abrir pra 100. Então, acho que assim, as empresas que eu vi durarem e fazerem coisas significativas foram porque esse cara decidiu resolver alguma coisa com aquele negócio que ele tava. E não tô falando de gourmetização de startupês aqui. Eu tô falando daquela senhorinha que resolveu fazer um salgado da receita da mãe dela que não tinha no mundo. Esse tem chance. Fala, cara, isso, tem mais gente que tem que conhecer.
Todo mundo que come esse salgado adora.
Adora.
Acho que eu vou fazer isso pra vender.
Exato. Tem, que nem vocês. Poxa, a gente queria fazer uma agência que ajudasse de verdade pequenas empresas a aplicarem questões de marketing. Pô, isso aí vai ter espaço a vida toda. E aí é engraçado, porque é isso que vai dar dinheiro, é isso que vai fazer o negócio crescer. É, quando você sai com o fim, né, com o que em tese é consequência, não fim, então não tem uma agência... Pela grana. Claro que eu quero a grana, mas ela vai vir se eu fizer um anúncio da hora, se eu cuidar desses caras, se eu conseguir mostrar para eles a linguagem que a gente trabalha. Então, começou errado, né? Acho que se o seu princípio como empresa não tá no que você se propõe a resolver, irmão, ou não abre, ou você já abriu, repensa. Você repensa, porque é vazio. Né? É vazio, você não vai aguentar os baques da parada. Agora, facilitar a maneira das pessoas acharem uma solução local, por exemplo, no nosso caso, pô, algo massa. Todas as vezes que foi difícil pra mim foi quando eu esqueci disso. Quando eu falei, não, agora nós vamos fazer dinheiro. Porque agora, cara, todas as vezes que eu esqueci do porquê esse negócio existia, eu fiquei mais longe da consequência desse negócio existir bem. Qual que é? Dinheiro, sucesso, parcerias e assim por diante. Mas faz direito, né? Você abriu uma padaria para entregar pão legal para a galera. Isso vai dar dinheiro, isso vai dar sucesso, vai dar... Não inverte. Eu abri uma padaria para ganhar dinheiro porque padaria tá dando dinheiro. Dando nem num farol mais estão dando dinheiro. Os caras agora estão tendo que fazer trapézio. Cada vez tá mais difícil. Nós estamos exigentes até com um farol. Né? Então, acho que é parar de buscar algo que dê dinheiro e buscar algo que você mereça ganhar dinheiro pelo que você está fazendo. Pô, eu mereço. O que eu fiz pela agência tal lá, pela loja de sapato que a gente fez, inclusive ganhou um prêmio lá, pô, eu mereço.
Valeu a pena.
É, né? Cara, foi bem feito.
A gente até, na época, né, que eu abri, eu trabalhei em lista telefônica, depois jornal, depois fui trabalhar em agência, e aí eu jogava futebol e achava que poderia me profissionalizar.
Eu mesmo, todo mundo já teve esse momento.
E aí eu fui, passei um tempinho na Alemanha lá.
Que massa, cara.
Tentando. Não rolou, porque eu não tinha tanto talento.
Sim.
E voltei. Quando eu voltei, eu olhei pra São Paulo e falei, putz, cara, não vou morar em São Paulo. O cara que nasceu no
interior,
assim, é bem mais difícil.
Sim.
E eu olhava pra Campinas e falava, puta, mas tem que ir pra Campinas todo dia e tal. Falei, mas vou trabalhar onde aqui? Aí eu tinha, tipo, trabalhado na... que era a maior agência na época, era a melhor, assim.
Perfeito.
E tinha uma outra agência que era concorrente. Fui conversar com o cara e tal. Falei, putz, não tenho fit não ali aqui. Com esse lugar.
Sim.
E aí, na época, falei, cara, vou abrir uma agência que trabalhe com criatividade, entregue qualidade e que eu goste de trabalhar e que as pessoas gostem de trabalhar. Foi o ponto principal ali. Entregar qualidade e entregar boa convivência interna. E aí com isso a gente começou a crescer. E eu demorei para entender o propósito. Todo mundo fala, qual é o propósito?
Mas na prática, olha que massa, né? Porque a gente gourmetizou o propósito.
Uhum.
Ah, e é uma frase, que sei lá que frase que é a nossa. A gente só quer fazer um negócio decente e que a galera que esteja aqui esteja curtindo enquanto faz.
É isso aí. A gente quer dançar e quer convidar os outros para dançar.
Não é,
né?
Cara? E é isso que eu acho massa, porque não é um propósito, uma frase que eu preenchi. Eu tinha uma intenção verdadeira de fazer um negócio legal, que eu queria fazer um trabalho massa e que a galera que estivesse junto curtisse trabalhar lá. Isso é propósito de verdade, né, cara?
E aí, quando você começa a ler muito sobre, não, nossa, você, o propósito, o livro, sabe? O propósito.
Sim.
Fala, porra.
Não você, tenho.
Eu sou um merda, eu não tenho um propósito na vida.
E eu vou te dar um exemplo. Nós mesmo, na Soltudo, teve uma época que eu mudei a missão da empresa.
Uhum.
Porque não batia com o que se propunha de propósito. Uhum. A empresa já estava bem, estava num sucesso, estava legal pra caramba. Tinha que... Só que não, tá errado, porque estão falando que não é isso.
Uhum.
Né? Alguém entrou numa reunião falando que o off tá morto, né? Pra fazer... Uhum. Tipo isso. E dependendo da situação, às vezes você está num momento difícil, né? Você que é empresário que está ouvindo a gente aí, tem que tomar muito cuidado com os momentos difíceis. Porque nos momentos difíceis, qualquer jacaré é toco.
Uhum.
Né? Então você começa a ouvir. E momentos difíceis, vocês já devem ter tido como agência, seus clientes vão ter. E acho que o meu dos maiores aprendizados profissionais, pelo menos dos últimos anos, é assim, não é porque deu ou está dando errado que está tudo errado.
Uhum.
Não é porque não converteu o clique daquele site que a campanha tá errada, que o tráfego tá errado, que a página tá... Calma, sabe? Não, porque fulano falou... Calma. Fulano falou, cicrano disse, geral, a maioria dos que estão falando estão bebendo, estão papagaiando alguma coisa de algum lugar. Uhum. Então, acho que esse é o ponto, assim, de você literalmente parar... Né? E desenvolver algo que você acredite, que uhum. seja verdadeiro. Menos gourmet, menos fórmula mágica e mais realidade. Né? Não, vamos mudar, não é mais isso que a gente quer, porque isso não tá batendo com o plano Mord. Tem um cara da internet que ele fala um negócio legal, ele fala assim, até que vire livro ou pesquisa, já ficou velho.
Uhum.
Então, tipo, às vezes o que você inventou de propósito é algo que é estudado, organizado, daqui a pouco está sendo vendido.
Sim.
Né? Então, a realidade, ela é muito mais pulsante do que qualquer fórmula mágica de...
Cara, a gente conseguiu sistematizar uma metodologia de marketing.
Sim.
E eu já comecei a escrever um livro
Sim.
umas 4, 5 vezes.
Só que já vai ficando...
E vai ficando obsoleto. E aí, tipo, a gente tá pra
lançar...
Quer dizer,
você viu isso aqui dentro, né?
É. E aí você fala, pô, não vou falar mais de, sei lá, inbound marketing.
Tanto é que tem um dos maiores grupos de venda online do mundo, chama-se Ágora, né? Que são foram proprietários da Empíricos no Brasil durante muito tempo. E eles têm, inclusive, um book deles, né? Que é o Black Book, que é um material desse tamanho, que eles chamavam os concorrentes deles pra ensinar o que eles faziam. Então lembra de uma agência que fala, eu quero que a outra morra, para um grupo que chama os concorrentes e fala, galera, eu vou ensinar vocês o que... E por que que eles faziam isso? Eles faziam isso falando o seguinte, o que nós estamos aplicando hoje é o que nós estamos aplicando hoje. Uhum. Então vai ficar velho. Então deixa eu dividir e trocar para eu já ter ideias do que vai vir de novo.
Uhum.
Né? Então assim, divide para poder ter novas ideias e arejar. Então, e eles faziam isso. E aí, com isso, viraram referência. Todo mundo olhava esse cara, pô, sucesso no mundo inteiro. É o maior grupo de venda de infoproduto, hoje chamado de infoproduto, no passado, os PDFs e cartas e assim por diante. Mas eles mostram justamente isso. Eles não só escrevem, como dividem, porque eles têm consciência que as fórmulas deles ficam obsoletas. Então é melhor que o cara copie logo para já poder...
Uhum.
É fantástico isso. Então termina esse livro logo.
Uhum.
Entendeu? E lança, depois atualiza a versão e vamos para adiante, entendeu? Boa.
A questão até do... Disso que você comentou agora do Black Book aí. Eu sinto que no passado, assim, num passado não muito remoto, as pessoas sentavam para trocar ideia. Tipo, você tem um negócio, eu tenho um negócio. Cara, o que tá funcionando lá? Ah, eu tô fazendo isso, isso e isso.
Total.
E o outro, ah, tô por aqui, por ali. Putz, legal, acho que eu vou implantar isso, eu vou implantar aquilo. Depois falei, e aí, deu certo, não deu, tal?
Perfeito.
Então, tipo, funcionava ali meio que um mastermind ali de pessoas testando e consolidando coisas juntas. E eu percebo que com essa, com a síndrome do dinheiro infinito que o marketing digital propagou.
Perfeito.
E do infoproduto, que é aquele que você tem um celular e não ganha 10 mil, você 50 tá mil por mês, você tá... Cê... Então, tipo, isso acabou deixando que as pessoas tomassem por conta de si aquele conteúdo, esse conteúdo é meu e eu só vendo. E aí, num bate-papo, eu vou te contar o que deu errado.
Perfeito.
Puta, eu fiz isso, deu errado, cara. Você vai falar, oh, puta, eu falhei ali, eu falhei aqui.
Que delícia, mas, é uma conversa de verdade dessa, né?
É.
De troca mesmo.
Mas no mundo do infoproduto, os caras não erram.
Não, ninguém perfeito, erra. Imagina.
Todo mundo é perfeito, sempre deu certo. Não tá dando certo com você, porque você tá aplicando errado.
Exato. E eu vou te ensinar, arrasta pra cima. Tô
E aí, tipo, isso é muito prejudicial pro mercado de uma forma geral.
Sim.
Por exemplo, eu sou um consumidor de infoproduto.
Imagine seu cliente, né? Como assim minha campanha de hoje não deu certo, sendo que na internet tem tanta gente de sucesso, só vocês que não.
Uh-huh, é. Né? Eu ouvi uma frase esses dias do tipo, meu, eu tenho um cara que compra meu produto daqui e o e-commerce dele, e o cara compra muito. E o e-commerce dele acho que tá vendendo mais do que o meu. Aí eu falei, quanto ele investe? Não sei. Então...
tudo na vida tem um preço, meu querido.
Vamos lá. Né, velho? Tipo, vamos seguir, quer seguir o modelo direitinho? Então vamos conversar com ele, perguntar perfeito. O que tá fazendo, o que tá dando certo, o que tá dando errado.
E dando um exemplo desse, né? Esse dia eu tava. Existe um grupo em São Paulo que é um grupo de pizzarias unidas.
Uhum.
Né? Eu tenho um amigo que faz parte e eles se reúnem para trocar questões receita. De pizza. Exato. E aí um dia eu falei para ele, falei, isso funciona. E aí a gente tava conversando sobre a viabilidade de levar isso localmente. E aí um amigo falou, mas por que raios? Uma pizzaria iria querer trocar com a outra da mesma cidade. Então, primeiro, você já viu alguma cidade que só tem uma pizzaria? Não. Você não dá conta de vender para todo mundo da cidade. Então, acho que esse é o primeiro. E é parar de pensar que o pizzaiolo é meu inimigo.
Uhum.
Já que você quer colocar um inimigo na história, coloca a casa de massa. Exato. Se todo mundo junto contribuísse para ter uns outdoor na cidade dizendo quarta é dia de pizza, cada um vai vender para o seu cliente.
Uhum.
Né? Então essa troca, essa junção verdadeira de troca, ela está em falta por isso. Porque, primeiro, trocar significa eu te dizer, na vida real, o que também não tá dando certo.
Uhum.
Só que se no digital todo mundo dá certo, eu tenho vergonha de falar que eu fiz cagada.
Uhum.
Eu tenho vergonha de falar que, por exemplo, ah, lá na Sortudo a gente já passou maus bocados e a gente já, putz, já chegou perto muitas vezes de quebrar, de tanta dificuldade, etc. Cara, não, essa é a realidade. É a realidade, você não pega ninguém. Eu tenho um grande amigo, né, que o Geraldo Rufino, tem as empresas dele próximo aqui, e ele conta a história dele muito mais pelo viés dos problemas do que do sucesso.
Uhum.
Ele falou, eu errei muito mais do que acertei.
Sim.
Né? E uma das histórias que ele conta que é legal, que assim, diz que chegou um oficial de justiça para cortar a energia da empresa dele, né? E aí ele ofereceu um café pro cara, quer uma água e tal. O cara falou, não, mas tô cortando a energia da sua empresa e você tá sorrindo? Aí ele falou, mas se eu chorar, você não corta? Aí ele falou, não. Eu falei, então... E aí é legal porque, cara, a história de um cara daquele que é líder de mercado na categoria dele com desafios, com bucha, sabe? Muita gente desanimou porque tava com bucha, desanimou porque tava com problema. Agora, é falso o lugar que não tem, cara. É falso, é que nós estamos acostumados com a ponta do iceberg no Instagram.
Uhum.
E de negócio, então, vixe, todo mundo é... Esse dia mesmo eu tava falando com um amigo... Falando de uma determinada pessoa que, pô, há 4 anos não existia. Agora, puta, acertou a mão lá na venda de um infoproduto específico que vendia. E agora tá dizendo pra todo mundo o que tem que ser e o que não tem.
Uhum.
Cara, vem tocar uma padaria aqui por 6 meses.
Uhum.
Entendeu? Compra, limpa, organiza, faz a fachada, conversa com o contador, tem uma conta no Instagram, abre uma conta no Google, né? Lida com o bêbado que tá no balcão que não quer ir embora. Pô, tem que, por isso que a minha briga é assim, a gente deveria parar de chamar de pequeno e micro empresário. Porque tem que ser grande para tocar uma agência pequena. Uhum. Entendeu? Depois que você tem 10 caras foda para você poder pagar fazendo trabalho. Pô, é outra história. O difícil é em 3 ter que limpar o chão aqui que não derrubar um café.
Verdade.
Aí, amigão, aí o filho chora e a mãe não vê, como diz o ditado antigo.
É que quando a gente o desafio de quando a gente começou é muito maior do que o desafio de hoje. O tombo hoje é maior, né?
É, natural.
É muito maior, mas quando a gente começou a fazer atendimento, arte, planejamento...
Contador...
Cara, eu já instalei a lona da placa de um cliente, que o cara tava a lona lá parado, falei, mas não vai instalar? Ah, não tô achando ninguém, e a campanha não dando resultado. É. Falei, tem os enforca-gato aí?
Tem, deixa
eu
vou.
Morro de medo de altura. A hora que eu tava lá em cima, eu me arrependi. Falei, puta, que pariu.
Fui longe demais. Né?
Falei, mas agora eu tô aqui e vai ficar esticadinho essa lona, né?
E é isso, e é com esse carinho, né, de olhar para cliente, nem vocês que são agência, né, cara, que trabalham com muito cliente. Às vezes, principalmente a galera nova que tá começando, pô, o cara era só fazer tal coisa e ele não fez.
Uhum.
Irmão, não é só. Se você soubesse a quantidade que tem por trás de uma fachadinha de coisa para fazer, com filho no balcão, né, eu mesmo semana passada, pô, peguei gripe, eu, minha esposa, meu filho... Eu falo que eu já tinha me ferrado sozinho. Uhum. Né? Pô, mas beleza, tá doente, alguém tá cuidando. Pô, mas quem cuida de mim tava ruim, quem eu tenho que cuidar? Nossa, e aí você tem que fazer tudo isso.
Uhum.
Né? Então acho que é esse respeito, esse cuidado que a gente tem que ter para quando a gente olha um corajoso que resolveu abrir um negócio.
Uhum.
Corajoso. Não foi isso que a escola ensinou para ele, ensinou ele fazer uma faculdade, prestar um bom... E o cara resolveu empreender. Não acho que esse é o único caminho, nem vejo glamour.
Eu acho que
é realidade.
Eu acho que eu vejo isso como meio que uma característica que as pessoas nascem.
Perfeito.
Então, por isso que às vezes eu fico pensando, cara, será que tá certo o cara ficar lá estimulando alguém a empreender?
Tá, cara.
Porque o cara que vai empreender, ele vai empreender.
Exato.
Tipo, não adianta.
É dele, né?
Todos os lugares que eu trabalhei, eu arrumava uma encrenca com o meu chefe.
Perfeito.
Eu arrumava uma encrenca que eu achava
que... Por querer fazer a coisa acontecer.
É, eu achava que ele tava indo devagar. Sim. Falava, cara, vamos.
Perfeito.
Eu lembro que quando eu trabalhava numa outra agência lá, falei, cara, era... Você não vai anunciar numa revista, lista, telefone?
Sim.
Não, eu tenho medo de ter muita demanda e não conseguir atender. Aí eu pensei pra você, tá bom, você já tá ganhando bem.
Eu não, né?
Falei, eu ainda não. Falei, e assim, eu nunca consegui... esconder, assim, a minha insatisfação com os outros.
Perfeito.
Se eu tiver alguma coisa pra falar pra alguém, eu vou falar. Eu vou chamar, vou conversar.
E pra mim, é muito isso assim, eu jamais sonhei em ter negócio, ter empresa. Eu nunca sonhei. O que que eu queria? Eu queria 3 coisas. Que pra mim, eu queria ter respeito, nunca achei certo ninguém gritando com ninguém, metendo dedo na cara de ninguém. Autonomia, eu sempre estudei muito. Então, eu quero ter a chance de aplicar aquilo que eu tô estudando. Uhum. Então, tem que ter espaço. E o terceiro era crescer na proporção do quanto eu fizesse a empresa crescer. Né? Uhum. A empresa cresceu, eu tenho que ganhar mais. Não, eu não participei de nada. Fiquei fazendo o meu. Uhum. Ah, não. Eu influenciei. E esses 3, durante muito tempo, eu encontrei. E se eu tivesse... em alguns momentos, bateu um ou outro. Ou seja, você já tá empreendendo.
Uhum.
Você tem um nome aqui, você tá trabalhando. É que nem eu falo do Neymar.
Uhum.
O Neymar ele empreende, ele só tem um cliente. Na carreira de futebol, ele só tem um cliente. Às vezes a seleção.
Uhum.
Ele não vende para 300 clientes, ele tem um cliente. O que tem de errado? Então o problema não é você ter uma empresa, né? O problema é você ser uma boa empresa.
Uhum. Você
trabalhando aqui, cara, eu vim trabalhar em agência, eu não quero ter agência, eu quero ser um profissional foda dentro dessa agência. Dá na mesma, às vezes você vai ganhar mais, ter menos dor de cabeça, sabe? Mandar bem naquilo que você faz, você não precisa disso.
Uhum.
Pra chegar no mesmo lugar ou num lugar muito melhor.
Uhum.
E o exemplo pra mim, quando eu brinco com o lance do Neymar, é isso. Neymar não abriu empresa pra poder jogar futebol. Muito mais fácil achar um time pronto, com torcida, e fazer o que você sabe fazer.
É.
Entendeu? É que o glamour, o ego, que pintam, aí não é real. E aí o cara sem perfil, às vezes abre só porque estão dizendo que é a última moda da parada. Ou quando o desemprego está grande também, o governo estimula o empreendedorismo, né?
Uhum.
Não consegue promover mais vaga. Então, abra um negócio, olha lá. Então, tem que cuidar disso.
É bem isso, cara. E eu acho que a pior forma é o cara abrir por ego. A pior... Acho que tudo que você faz na vida, quando você observa... Quando você está dotado pelo ego ali. Ah, quero fazer porque eu quero ter. Quanta gente tem... carro que não pode pagar, casa que não pode morar, empresa que não pode ter, enfim, celular que não pode ter, e assim, quer mostrar para os outros.
Quanto tempo precisa para entrar nessa? É um suspiro, irmão. Você tá aqui com a tua agência hoje, amanhã você tá fazendo e você nem vê.
É.
Então, assim, eu falo por mim, eu por muitas vezes fiz por isso.
Uhum.
E eu até brinco, né? Que quando eu achei que eu não tinha ego, era quando o meu tava maior.
Ah, todo mundo
tem. Né, cara? Eu falo que ele era tão grande que eu não enxergava.
Uhum.
Sabe? Eu falava, cara, eu tô do lado de uma parede aqui, não é a unha dele. Uhum. Né? Porque na prática você tá... É vigiar e orar aí mesmo. Falar, cara, por que que eu tô fazendo isso? Qual que é a minha intenção? É se perguntar a todo momento. Sabe assim, o que que eu realmente... Pra voltar. Porque acho que você convidado a ir, ainda mais vocês, no mundo de agência, no mundo... Esse é um mundo glamuroso já. Pô, ganhamos um prêmio, que não sei... Cara, a chance de você ir e esquecer do que te levou lá...
Uhum.
Porque o que te levou lá não foi a vontade de estar lá, foi a vontade de fazer um trabalho legal.
Sim, sim.
Vamos fazer um anúncio da hora, vamos fazer um VT. Pô, cara, tive uma ideia. Você acorda desesperado, animadaço com a ideia.
Uhum.
Tipo assim, talvez vocês tenham curtido mais o processo de estar fazendo algo legal do que propriamente dito o resultado que aquilo deu.
Sim, sim.
Mas você fala, cara, essa ideia vai ficar legal quando a gente entrar, que vai ter... É muito massa. Aí você tá conectado. E aí vem prêmio, aí vem resultado, aí vem mais cliente. Então é a todo momento se questionar a que a nossa agência, ou minha empresa, ou você que tem qualquer outro... O que nós estamos servindo?
Aham. Uhum.
Né? A que nós estamos servindo? Se você, e não é uma pergunta que você responde uma vez, é 20 vezes por dia, né? Se você estiver conectado nisso, aí ó, o sucesso que tem aqui, entendeu?
Uhum. É isso mesmo. E a questão do, você estava falando dos infoprodutores lá, né?
Sim.
O que levou a gente a começar, a gente tá para lançar aquilo.
E não dá um desespero de lançar?
Por exemplo, errado,
vocês,
né?
Não, e mais do que isso, vocês que fazem, que estão trabalhando, que executam, que conhecem, que estão na prática, eu não sei se você já teve, mas você começa a se questionar, cara, será que eu devo lançar?
Uhum.
Porque tem tanta gente que já lançou,
uhum,
que quem devia lançar não lança.
É verdade.
Entendeu?
Sabe por que a gente vai lançar? Porque teve, assim, algumas pessoas já trabalharam aqui, foram para outras carreiras, não sei o quê, não sei o quê. Uma delas veio até aqui um dia e falou, cara, posso marcar um horário com você pra gente bater um papo sobre o marketing aqui da minha empresa, o que eu devo fazer, o que eu não devo. Aí eu falei, vem aí, né? Aí veio, a gente foi tomar um café, ela falou, cara, me envolvi com uma empresa tal, que os caras iam lançar o meu infoproduto e não sei o que, enfim, picaretagem,
tá. Resumindo.
Ela falou, por que vocês não fazem, cara? Por que vocês não lançam ou ajudam essas pessoas a fazerem isso? Eu falei, sei lá, cara, não tem muita... Eu acho, às vezes, até meio brega, assim, sabe? O cara... É a bala de prata que vai...
Vou salvar sua vida.
Falei, não funciona assim. Porque eu não, tipo, não... De fato,
não é de
assim,
verdade, né, cara?
Não é de verdade.
Sim.
É tipo, se você pegar algo que alguém construiu por algum tempo e isso foi se validando com o tempo, mas dentro de uma estrutura de premissas básicas, isso pode funcionar para você.
Perfeito.
Agora você fala, ó, o e-mail, o primeiro e-mail assim, o segundo assim, o terceiro. Cara, não vai funcionar. Você vê a galera prospectando hoje, baseado na receita previsível?
Sim.
Pô, tipo, é 1 milhão de e-mails por dia, iguais os e-mails. Ah, tipo, e-mail com resposta.
RE, tarará, dois pontos.
Reunião, pô, não funciona, cara. Todo mundo
assim,
já sabe.
Acha uma empresa de verdadeiro sucesso, que você admira, que usou fórmula pronta.
Não vai.
Entendeu? Você não vai achar.
Não vai.
Geralmente, a fórmula pronta vem dessas empresas,
uh-huh,
que já usaram, porque foi ali era consciente.
Uh-huh.
Ali era real. Então, muito massa saber que vocês estão entrando. E aí, vocês estão no meio do caminho aí.
Estamos quase lá. Tem a questão assim, você pega a fórmula de lançamento.
Sim.
Se você pegar a essência da fórmula de lançamento,
sim,
de represar uma demanda, para a hora que você lançar essa demanda
que
ser escoada
desde
em pouco
que o mundo
tempo.
É mundo.
Simples.
E que não tem nada de...
Não tem, né, nada de novo. Mas as pessoas têm que se concentrar na essência.
Exato.
Não nos pormenores. Você pega o do Ladeira lá também, que
sim,
tem o Venda Todo Santo Dia. Porra, funciona.
Sim.
Vai falar que não funciona?
Perfeito.
O cara faz um monte de anúncio, plantam várias sementes lá, como ele, enfim, explica. E aí, tipo, tudo aquilo vai gerando tráfego, tanto orgânico quanto pago, e funciona. Então, tipo, funciona. O problema é o cara pegar o e-mail 1 tem que ser assim, porque assim, assim, assado. Escreve um monte de e-mail ruim, escreve... Outra coisa que eu ouvi, e-mail não funciona mais. Para uma parcela funciona, para outra não. Mas o que, que é o e-mail? Qual que é o cerne ali do e-mail? É um conjunto de mensagens. Se ela é por WhatsApp, por e-mail, por fumaça, no jornal, não interessa. Aquele regramento é uma mensagem que vai chegar de um emissor para um receptor.
E assim, eu tive a chance de chegar perto de muita gente grande do mundo digital em si. E o que você vê? Não tem brincadeira.
Uhum.
Não tem formulinha. Esses caras que realmente estão... Então, como é que funciona na prática a parada? Você vai lá e aparece na minha tela um dia. Aí eu vejo você. E, cara, 60 conteúdos em 30 segundos. Numa timeline lisada. Beleza, eu te vejo e não sei quem é você. No segundo, eu clico. Né? E dou uma olhadinha e saio. Aí, beleza, esqueci de você de novo. Daqui a pouco você aparece pra mim de novo e eu olho lá, só que minha esposa me chama. Ficou ali fora. Aí você me oferece alguma coisa que parece ser legal. Ah, eu coloco e-mail, mas nem lembro. Aí chega um e-mail que me faz pensar, tá, aquele cara que... Tá, cara, essa história, às vezes, ela vai durar mais de mês.
Uhum.
E a gente pensa que, vou fazer um anúncio, o cara vai clicar e vai comprar.
Sim.
Cara, não é assim.
É a famosa jornada linear,
né? Não é assim, não é. Em lugar nenhum do mundo. Mesmo um exemplo real, eu tenho um restaurante lá na minha cidade que eu tô querendo ir.
Uhum.
Eu já ouvi falar do restaurante. Aí eu vi um story. Aí um amigo postou um story. Aí um dia eu passei lá na frente e falei, cara, preciso vir. Aí chegou o dia dos namorados, fui ver, tava cheio. Aí chegou... Então, é uma história que vai acontecendo de pequenos estímulos que sustentam uma marca na cabeça de alguém. Não é diferente com o infoproduto. A diferença só é o punch.
Uhum.
Né? Eu tenho amigos que gastaram 5 milhões de reais. Aí você fala, pô, o cara fez 10 milhões. É, mas 5 pila... bancando esse sistema todo de estímulos para mostrar que tinha uma mensagem adequada ali, né? E eu acho que o grande ponto é, a gente está falando cada vez menos de produto e cada vez mais de mensagem.
De mensagem.
Entendeu? Eu tô cada vez mais menos falando, e lembrando, né, o mundo de infoprodutos, que eu vi um número, acho que era da Eduz, menos de 90%, mais de 90% das pessoas não assistem o que compram.
Aham. Uhum. É consumismo puro, né?
Então, assim, não tem vínculo sustentável. Você tá vendendo para cliente, é a mesma coisa que eu vender sorvete, e 90% das pessoas que compram meu sorvete não tomam.
Deixa ele derreter.
Mas eu ganho dinheiro.
Uhum.
Tá, você vai comprar, vai vender dois sorvetes daí? No terceiro, eu falo, cara, não tô pagando, que é o que tá rolando.
Uhum.
Né? Então as pessoas vão ter que começar a entregar valor de verdade.
É.
Menos promessa e mais valor de verdade. Eu tenho que estar preocupado, cara. Quem que são esses 90 caras que não assistiram, cara?
Por que que não assistiu?
Ah, problema é dele. Quem mandou ele comprar? Beleza.
Por que que não faz remarketing pro cara assistir?
Exato. Pra ele assistir?
Caralho, eu vou colocar isso na nossa campanha quando lançar.
Pra ele assistir, exatamente. Por quê? Porque é uma preocupação genuína com a entrega de um conteúdo legal.
Uhum.
É a mesma coisa de eu vender um curso na época que eu trabalhei com curso e não ligar pra quem faltava.
Uhum.
Ah, já pagou? Putz, você vai construir alguma coisa de sucesso assim? Ou você... Ah, não, eu queria só fazer um lançamento. Ah, tá, entendi. Mais um.
Uhum.
Né?
Aquilo tem que ser core, né, do cara.
Exato. Né? Ser... Cara, você comprou um material nosso.
Não... Mais uma vez, não é pelo dinheiro, é pela motivação.
É pela troca.
Que fez você comprar o curso.
É pela troca, porque pensa assim, ó, se eu peguei o teu dinheiro e você não pegou o que eu te prometi em troca, aí é crença de cada um. Pra mim, a conta não tá fechando.
Uhum.
Nós não trocamos. Né? Ah, mas se você comprou e não fez, o problema não é problema meu, cara. Você gastou uma grana, entendeu? O auge da parada vai ser assim, ó. Como eu vi que você não assistiu o curso, que não sei se eu vou viver pra ver alguém fazendo isso, né?
Uhum.
Eu tô te devolvendo a grana porque você não assistiu.
Uhum.
E aí? Né? Pô, aí é maluquice. É, então. É É um jeito de pensar.
Vai ter uma porcentagem que não vai querer a grana de volta, né?
Entendeu?
Fala, é. Não, vou fazer.
Não, cara, peraí, é sério, é separado aí,
eu
cara.
Tenho o meu ego.
Eu vou fazer isso, tá? Tô avisando aqui. Eu tenho um curso, inclusive, online de vendas que eu montei. Eu vou olhar quem não fez e vou devolver. Vamos sair das palavras, prometo. E eu vou provar pra você.
Caraca.
Vou gravar eu fazendo isso, combinado?
Tá gravado, hein?
Tá gravado aqui. Eu vou. E é muito difícil fazer isso, porque o que eu sei? Mais da metade não assistiu.
Caraca.
Entendeu? Era o que eu queria? Não era. Tá bom assim? Não tá.
Uhum.
Então pega aqui, cara. Eu só queria ter o dinheiro se eu te entregasse um valor de verdade em volta.
Uhum.
Não preciso de esmola e nem tô te roubando.
Uhum.
Né? Então, não, mas agora, se o cliente assumir, não, a responsa é minha, eu vou fazer aos poucos. Quero. Então acho que eu fico feliz de ver uma agência que nem a de vocês olhando pra isso, porque o que se descobre? Que marketing é marketing, cara.
Uhum.
E meu irmão, eu passei os últimos 5, 6 anos apanhando por estar querendo buscar a fórmula. E aí eu olho para as coisas que eu fiz no começo, onde eu nem sabia que era o certo, eu só pensava, sabe? Pensava, falava, cara, eu preciso, vou dar um exemplo, que as pessoas descubram minha marca na cidade. Ah, então todos os clientes nossos, nós vamos colocar um selinho ali na frente para quem passa ali ver a marca e tal. Pô, ideia genial! Mas não tá em nenhum livro, então tira, para essa porcaria aí.
Uhum.
Não tinha se viu ficar gastando com adesivo, é off.
Uhum.
Né? Isso aí, off, tá fora de moda. Então, assim, acho que é trazer mais consciência,
cara, muito,
pro negócio.
Muito bom isso que você falou, porque é a base lá do nosso lá. Parece que eu tô querendo vender o curso para você, mas é só o insight.
Total.
Tá? A base chama Trust Marketing, é marketing de confiança.
Legal.
A base do negócio é a seguinte. Se o cara não conhece sua marca primeiro, ele não vai comprar de você.
Perfeito.
Não adianta você fazer o...
Concordo.
Copy Mega Blaster de fundo de funil, que tem um monte de gente que fala, ah, você perde dinheiro com topo, e-mail de funil, não sei o que, não sei o que.
Aí bota os nomes, é top, né? É, tofu,
essas
coisas.
E aí, tipo, mas como que... Eu ouvia sempre... Ah, tal, tá, o offline acabou, não sei o que, não sei o que, tal, as marcas agora, internet, parará, tá. Como é que o Itaú vendia conta no... pra você abrir conta no banco?
Total.
Como que ele não fazia topo, meio, fundo de funil?
Total.
Ele falava, sou o Itaú e, tipo, sou o primeiro banco digital. Lá, o Luizinho. Sou o Bradesco, pra não ficar no Itaú, e eu tenho isso, isso e isso. Ou aqueles filmes do Itaú de fim de ano, teve um com a Fernanda Montenegro.
Sim, tá. Sim.
Pô, texto do Nisa Guanais.
Eu construo um lugar meu em você, né?
É o share of mind, né?
Existe uma casinha minha aí.
Exato.
Né? E se de preferência for não no mind, que tá tão poluída, mas no hurt, né? E falar, cara, eu quero um pedaço, eu quero ter um lugarzinho aí. Porque se você for pensar, é a mesma coisa que eu quisesse, o que, se vê de marketing hoje? Eu saindo quando eu era mais moleque, né? Não tinha cabelo na época. Uhum. Chegando nas mocinhas lá e falando, vamos beijar?
Uhum.
Eu sempre falo que isso pode dar certo. Se você for muito bonito, não era o meu caso, né? E a pessoa tá muito bêbada, que também não era. Normalmente, você constrói alguma imagem de que eu existo.
Uhum.
Olha, eu existo. Olha, eu existo e meu nome é Rafael. Olha, eu existo, meu nome é Rafael, e esse aqui é meu telefone. Se você quiser saber como funciona a prova tal, posso te ajudar.
Uhum.
Né? Olha, esse processo vai se construindo a ponto de que uma relação começa com base nisso. Tanto é que eu tenho um termo que eu sou muito contra, e eu brigo com isso assim, que é vendas não se fecham. Vendas não se fecham. Ah, hoje eu fechei um negócio. Pô, lutando para as empresas estar abertas, está fechando elas.
É.
Fechei uma empresa hoje. Pô, cara, é para abrir elas. Né? Então, assim, eu construo um relacionamento que começa na venda. Então, hoje nós abrimos uma venda aqui na agência. Inclusive, eu recomendo até que as pessoas falem. Quando um cliente for comprar da agência, fala, olha, nós não chamamos de fechar a venda. A gente fala que a gente abriu, porque agora começa. Até aqui era o discurso.
Uhum.
Agora é onde... Então, assim, é uma relação... É normal. Uhum. E que existe no mundo pessoal. O problema da escala é a gente achar... rolou de uma galera sair disparando beijo para milhões de pessoas.
Sim, sim.
E aí beija. Tem 100 que beija. Agora, como é que uma pequena empresa que trabalha numa cidade sustenta nesse grau de escala? Então, acho que a gente vai ter que recuperar, né? a preocupação maior...
Você vai ficar conhecido como o taradinho da cidade.
É, né? Exatamente. Só fala. Agora, assim, qual que é... E eu tava falando com a minha equipe isso. Nós temos que recuperar a nossa... O nosso foco deve ser o que que ficou para quem não veio. Sabe? Porque nós estamos só olhando quem veio.
Uhum.
E o que ficou para quem não veio? Porque a maioria não vai vir.
Sim.
E a maioria que eu vou ter que vender depois. Como você mesmo falou, a gente conversando um pouco antes de começar, você falou, ó, tinha um cliente meu, fui ver quantas pessoas tinham naquela escala.
É, quantos peixes tem nesse aquário, né?
Exato. Então, o que, que vai acontecer com os peixes que eu não trouxe da primeira vez? Eu preciso que eles estejam bem, que minha imagem esteja boa. Então, tô totalmente dentro e tô interessado. O cliente falou, uhum. vai parecer que eu quero vender. Não é para parecer, não. Tem que vender. Se o conteúdo é bom, tem que vender. Entendeu?
A ideia é justamente essa, assim.
Massa.
No processo de construção de uma venda, desde o conhecimento,
perfeito,
até a confiança e depois a compra, é um processo natural.
Perfeito.
E outra coisa que acontecia muito em inbound marketing. O cara vai lá e oferece o conteúdo de topo, que não é um conteúdo comercial. Ninguém sabe o que você está vendendo.
Perfeito.
Pô, o cara do outro lado não é imbecil, cara.
O problema do esperto é achar que o outro é burro.
É, porra, o cara sabe que ele está baixando um e-book ou qualquer coisa ali com finalidade comercial. E aí tem muita gente que nem baixa, fala, não, putz, isso aí vai ficar me mandando e-mail.
Vai queimando, né?
É. Aí, tipo, cara, faz o primeiro anúncio. Então, basicamente, assim, a metodologia é assim. Faz o primeiro anúncio com uma abordagem criativa para você ocupar um espaço na cabeça da pessoa.
Perfeito.
E coloca seu logotipo. Perfeito. Pelo amor de Deus, você tá pagando o anúncio.
Perfeito.
Coloca lá seu logotipo no final.
É justo que sua marca esteja lá.
Você tá pagando para isso. O cara te conheceu. Ele te conheceu, sabe que você é uma empresa de marketing, sabe que você é um buscador local.
Sim, perfeito.
Sabe que você é um buscador local. Colocou lá, beleza. Daqui a pouco, dependendo da natureza do seu negócio, você vai lá e você fala, ó, resultado XYZ. O cara fala, porra, esse cara existe e esse cara sabe fazer.
E tá dando resultado.
E tá dando resultado pros outros. Sim. Fala, legal. Pega lá o cara e, sei lá, a segmentação do anúncio. Perfeito. O cara trabalha com parafuso. Ó, tá aqui a campanha que eu fiz de parafuso. Funcionou.
Sim.
Faz ali segmentado pro cara.
Ou seja, eu tô construindo algo.
No final, você fala, ó, se você quiser comprar, tá aqui nesse esse botãozinho.
Perfeito.
E aí, esse cara não vai ver o seu primeiro anúncio, depois ele vai ver o seu case de parafuso, depois ele vai comprar. Ele, tipo, não decidiu comprar agora. Mas você tem que mostrar anúncios criativos para ele.
Perfeito.
Então ele volta lá no conhecimento, nos anúncios de conhecimento que também geram um relacionamento. E aí você vai ter uma abordagem diferente para contar a mesma história. E aí você vai plantando...
Mas sabe qual é o problema disso aí? É que isso não é o digital que o pessoal fala. No sentido de... eu tenho um professor que... Eu fiz karatê durante um tempo. E ele fala, Rafael, sabe qual é o maior problema? O pessoal esqueceu o processo.
Uhum.
Tá todo mundo assistindo o Karate Kid, Cobra Kai no final de semana, e no primeiro capítulo o cara não sabe lutar e tá dando voadora.
Uhum.
Cara, fiz 2 anos, não aprendi dar soco ainda direito. Então, assim, é construído. E aí, quando eu até citei pra você de um amigo, acho que foi. A gente conversou antes de começar também, né? E meu amigo falou: ah, foi porque o cara falou que ia fazer não sei o que, na semana que vem já ia ter não sei o que da agência dele, ia fazer não sei o que na minha empresa na semana que vem. E a gente ia dar o certo. E não foi assim. Aí eu falei, puta, cara, quantos anos você tem? Ele falou, 35, 36. Eu falei, pô, e você ainda acredita em fada do dente? Então o problema não é o cara que prometeu que você ia mudar a história da vida da sua empresa em uma semana. O problema é você, com 36 anos de idade, acreditando que você faz uma ação mágica e que as pessoas passam a confiar em você e tá dispostas a comprar do seu produto do dia para noite sem nem saber quem é você.
Uhum.
Então, o problema não é o cara, é você que... Você é mais picareta que o cara.
É.
Porque o cara picareteou falando que ia fazer isso e você acreditou.
E às vezes alguém contou essa história pro cara também, né?
Total. E o cara aí... Não... Aí um não sustenta o outro, né? Mas eu falei, eu não acho que o cara tá errado, o cara tá fazendo o papel dos picaretas. Picareta é o trabalho dos picaretas, tem que respeitar. Eles estão prometendo algo em menos tempo do que deve. E o problema não é ele existir, é ter gente cabeçuda igual você acreditando na fada do dente, né? Porque o que, que você está falando? Eu estou falando de construir um espaço, né, sólido para as pessoas confiarem na relação a ponto de me transferir dinheiro.
Exatamente isso.
Pô, vou transferir dinheiro, cara.
É confiança, né?
É minha vida que eu levei um tempo. Você quer que eu te dê do nada? Uhum. Né? A não ser no caso, por exemplo, do Mercado Livre, que foi muito inteligente, né? Que falou o seguinte, cara, fazer o seguinte, como não dá para confiar ninguém no mundo, compra com a gente que se for ruim eu devolvo dinheiro.
Uhum.
De alguma maneira eles sustentaram a parada, né? Mas é uma compra que eu vou fazer diretiva. Eu só vou lá quando eu quero comprar.
Uhum.
O grande lance que uma agência pode fazer é mostrar pro Rafa que existe um produto que eu nem tô buscando.
Uhum.
Ainda. Né? Agora, eu vi o produto. Tanto é que quando você me falou, é normal de eu copiar e ir lá no Mercado Livre, às vezes.
Uhum.
Vou comprar lá. Eu já vi que esse cara vende, gostei, mas não boto fé em você, você não tem marca.
Uhum.
Então eu vou, obrigado por me lembrar que você tem um produto, mas como você não tem marca ainda, eu vou comprar no Mercado Livre. Obrigadão. Então, quer dizer, às vezes a gente tá fazendo campanha na sede de vender rápido e vendendo para o Mercado Livre.
E tem muita gente que fala assim, cara, eu invisto no meu e-commerce ou eu coloco o meu produto em marketplace. Então é uma boa
pergunta.
Uma boa pergunta.
Sim.
Que eu faria se eu estivesse começando hoje com algum produto específico?
Perfeito.
Marketplace. Aí vende para marketplace, faz a sua marca. Que é o marketplace que você paga ali uma porcentagem, vai chega lá quase 20%.
Confiança alheia. Tô pagando por uma confiança que o cara custou para eles ter.
Exato.
Entendeu?
Você tá pagando, é a taxa de marketing.
Exato.
O cara fala, ah,
o Mercado Livre rouba a gente. Não, eles, pô, você acha que foi de graça fazer aquilo lá?
Quanto custa um anúncio na Globo?
Entendeu?
Quanto custa patrocinar o futebol?
Exato.
Né?
Exato.
Custa dinheiro. E as pessoas confiam naquela marca. Então, cara, coloca a grana lá. Coloca o produto lá, perde essa taxa e manda um comunicado dentro do produto.
Exato.
Constrói sua marca.
Perfeito.
O cara viu que chegou, pegou confiança em você, beleza, próximo você pode vender fora do Mercado Livre.
Eu posso criar uma relação, né? Eu uso o Mercado Livre para criar relações com esses clientes.
Exato.
Né?
Agora, beleza, você pode também colocar lá no seu e-commerce, fazer as campanhas de tráfego, levar o cara para o seu site, ele ficar na dúvida, comprar, você entregar, e aí você pode vender de novo.
Perfeito.
A uma taxa menor.
Perfeito.
Você vai reduzir o seu custo ali de o CAC, né? O custo,
exato,
de aquisição de cliente.
Exato.
Mas no curto prazo, coloca lá, depois
mais você rápido,
vende,
né?
No seu e-commerce. É, exato, mais rápido.
E o grande ponto é assim, não, às vezes não é o... Né?
Fala,
cara,
sim,
aqui tá pronto, põe lá e visualiza, coloca uma taxa maior, que custeie o que você precisa, não precisa sofrer, porque você aproveita o que tá lá, conhece o cliente, tá numa mídia diretiva.
Uhum.
Né? Eu sempre falo assim, a gente tem que, o cliente ele tem que entender que existem esses dois, né, cara? Existe o cara que já tomou a decisão e tá procurando ele agora, que tomou a decisão de comprar o produto dele sem saber nem que ele existe, que é a mídia diretiva, antigamente as listas,
uhum,
Solutudo, Google, Mercado Livre, etc. Nesses lugares você tem que estar.
Tá. Uhum.
Porque em vez de você convencer alguém a comprar de você, já tem gente convencida e você tinha que estar lá.
Sim, sim.
Né? Enquanto você constrói marca, né? Aqui eu estou herdando a marca de alguém, estou ali, ó, eu existo na hora da decisão. Aqui eu posso estar, pô, primeiro, sabia que eu existo? Sabia que tem esse problema? Esses dias mesmo eu estava dando uma palestra, não sei se foi uma palestra, não, foi um story que eu gravei. Aí uma menina que inclusive trabalhou comigo, né? Ela tá muito bem em vendas e tal. Ela mandou assim, Rafa, e essas marcas de expressão? Eu falei, marca de quem? Ela falou, expressão. Eu não sabia, mas eu tenho essa parada, uhum, já, né? Inclusive não sou só eu agora que eu tô prestando atenção, uhum, em todo mundo.
Tá.
Mas assim, eu não sabia, eu jamais estaria procurando marcas. Botox para marcas de expressão. Eu não tô no mercado, eu não tô nas mídias diretivas. Então aí olha a importância. Puxa, se você ao franzir a testa, você volta a testa e a testa continua.
Franzina.
E que aí, eu, pela primeira vez, eu vi. Então, o poder do vendedor é conseguir construir os níveis de consciência numa abordagem.
Uhum.
O poder de marketing é nem precisar dele.
Uhum.
Né? Onde você vê um vendedor da Apple? Né? Pelo contrário, eu tenho amigos que trabalham na área de vendas da Apple. Eles não têm meta, é proibido ter meta. Eles não estão aqui para vender. Aqui é uma parte da engrenagem de marketing da nossa empresa. O cara que vem aqui se esclarece, tira dúvida. Se não for legal, não deixa, não entrega.
Uhum.
Imagina, na rede gigantesca. Então, por quê? Porque é uma empresa que cuida de marca. não de, de venda.
Tem até a, tem o case, acho que é da Vans, a marca de tênis lá, enfim. E eles têm um número de produtos por coleção e aquele número.
Acabou, acabou.
Acabou, acabou. Não existe promoção de Vans. Ah, Vans de não sei o quê, de 200 por 100. Se você vê, é produto falsificado.
Caraca.
Porque não existe promoção de Vans.
Que massa.
Ah, mas putz, os caras não ganhariam mais se produzissem mais? Ganhariam, mas por quanto tempo?
É.
Então a visão dos caras é de longo prazo para deixar, manter a marca desejável.
Exato.
E você olha no pé, se você andar aqui na agência, com certeza, pelo menos uns dois Vans você vai encontrar.
É, sem dúvida, eu adoro, pelo menos, é uma das marcas que eu mais admiro, assim, é de Vans. Agora, o ponto, né, que acho que vale a gente deixar, é isso. E muito legal saber que vocês estão trabalhando deste lugar, né? É, vamos construir um lugar de confiança. É só isso, cara. Pode pintar quanto a vida de uma empresa depende do quanto as pessoas confiam nela. Né? O preço que ela cobra depende da confiança. É, então, a gente foi muito para o contexto de vendas, mas venda, ela só se concretiza por meio de confiança.
Exato.
Então, cara, você quer construir algo para semana que vem ou você quer fazer um negócio que dure?
Uhum.
Você quer construir um contextão? E eu falo isso tendo errado muitas vezes nisso. Eu não me julgo... isso é uma referência. Não, eu já acertei nisso, cara.
Uhum.
Eu já acertei grandão, assim, de eu acreditar. Cara, eu lembro, esses dias eu achei um e-mail de 2006, que estava escrito o seguinte, para minha sócia, na ocasião, ela falou, o fulano tá querendo oferecer um valor de tanto para a gente mudar e fazer para ele um negócio diferente do que a gente faz para os outros clientes, porque no caso nosso era padronizado. E eu respondi o e-mail em 2006, com 23 anos de idade, 24, eu respondi um e-mail falando o seguinte, não vamos fazer, independente do dinheiro, porque se a gente conseguir preservar o usuário, as empresas vão querer estar lá.
Uhum.
Então assim, é pura confiança em fazer o que é certo.
Uhum.
Ainda que aparentemente eu esteja perdendo nesse curto prazo, só que eu tô ganhando em marca, tô ganhando em imagem, eu não vendi a alma.
Uhum.
Né? Então, aí nós estamos aí com todos os desafios do caminho, mas há quase 20 anos. Né? Então, acho que é muito legal de você que está ouvindo a gente aí, constrói algo que dure, e o que dura é confiança, não estraga essa parada.
Boa.
Entendeu? Por pressa, né? Por pressa. Dizem que a consciência é uma velhinha de aniversário. Pequenininha, aquelas pequenininhas. Correu, apaga. Dificilmente você vai fazer grandes coisas correndo para chegar num lugar rápido.
Boa.
Você, né? Então,
Caraca,
que boa. Uma velhinha de aniversário. Correu, apaga. Vamos fazer um negócio para chegar sempre? Ou você quer fazer um negócio para chegar rápido? Qual dos dois você prefere? Às vezes você chega rápido, mas você não chega sempre.
Uhum.
Né? Então, acho que é isso. É legado.
Uhum.
Né? Não, não é só...
Tudo que é produto. Bom demora para ficar pronto.
Ou pelo menos tem um processo.
Tem
um tempo. O ser humano tem que entender como funciona.
Uhum.
Ah, não. Eu tenho um negócio que só nós fazemos aqui na gente. Não tem segredo nenhum aqui, cara. Pensa no negócio. Nós somos muito, muito explícito.
Uhum.
Né? A gente vai fazer isso aqui, vai colocar. É isso que a gente faz, não tem segredo.
Um tempo atrás também, os caras abriram a agência e a gente conhecia a galera e tal. E o cara pegou e falou: meu, posso dar um pulo aí? Falei, vem aí, né?
Sim.
Aí, na época, meu sócio ficou bravo comigo e tal.
Pô, você chama esses caras aqui dentro, cara?
Aí eu comecei a mostrar, mostrei processo, mostrei como que faz, como que não faz e tal. Os caras foram embora e falou: meu, você não precisava mostrar tudo também, né? Falei, cara, o que existe? Falei, a agência no mundo inteiro,
sim,
ela tem mesas, computadores,
sim,
cadeiras, cafés, prêmios,
sim,
enfim, um escritório bonito. São as mesmas estruturas. O que muda de uma para outra é o talento.
É.
Se tem talento lá dentro, se você desenvolver...
Mesmo não falando nada, vai dar muito certo.
Então, tipo, eu posso mostrar... os meus erros e o consolidado de alguns acertos. Agora, se ele vai colocar em prática e isso vai funcionar para ele...
Eu vou te dar um exemplo. Eu tive a chance, uma vez, de passar num processo seletivo para participar de um processo seletivo para investidores do Vale do Silício. Era o grupo Sequoia, etc. Eram 200 pessoas que passariam lá e eu passei e fui.
Que massa.
Essas 200 pessoas, aí duas coisas que vale lembrar aí, né? A primeira é que para você se inscrever, você tinha que falar os fracassos em detalhes. Tinha que contar pelo menos 3 fracassos. Então você não contava sucesso. Você contava só fracasso. Então guarda essa aí. A segunda é que lá eles sortearam 6 pessoas. Eu não fui sorteado para apresentarem na frente como se fosse um Shark Tank lá com os caras. E aí o primeiro cara que foi sorteado, ele tava do meu lado, sentado do meu lado. Ele tinha uma ideia de um aplicativo de lavar carro, não sei o quê. E ele foi lá. E ele começou a apresentar pros caras, né? Ah, porque não sei o que lá. E o cara fez uma pergunta pra ele. Falou, mas como é que você vai fazer isso? Aí ele falou, ah, mas daí eu não posso te falar, porque aí eu pulo do gato nosso, né? Tinha mais, ele tinha 20 minutos de conversa, tinha dado 1 minuto e meio, o cara falou, então pode sentar. Aí todo mundo assustou, assim, porque ninguém esperava que o cara ia mandar ele sentar de volta. Uhum. Aí ele falou, mas como assim? Não, é que eu não acho... De repente, aí o cara falou, não, pode sentar. Aí o investidorzão Moore lá falou, pessoal, vamos lá, pra vocês guardarem. Se o teu negócio é tão frágil que numa conversa de 5 minutos eu consigo copiar, você tá achando que eu vou pôr meu dinheiro, cara? Mas foda. Nem louco. E que é isso. O que faz a agência funcionar, por mais que eu tenha processo, estrutura, mas é muito mais que isso.
Uhum.
É muito mais do que... Aí eu vim aqui, nossa, hoje eu vou dar pra abrir uma agência, que eu fui lá e eu vi como eles funcionam.
Uhum.
Você vê como funciona, você tem que acordar à meia-noite e meia, quando eu tô sem dormir, pensando numa ideia. Então, assim, esse processo por trás da torneira... que é o que faz a torneira funcionar.
Uhum.
Né? Eu brinquei com a torneira porque conta uma história que um cara saiu de uma tribo que nunca tinha tido contato, voltou para a tribo e falou, pessoal, eu trouxe algo maravilhoso. Aí todo mundo, o quê? Isso aqui. Aí todo mundo olhou e falou, o que é isso? Uma torneira. Mas para que serve? Ele falou, vou mostrar. Aí ele pôs na parede assim e girou. Ué, não tá funcionando?
Uhum.
Né? Por quê? Porque ele viu funcionando. Uhum. Né? É só fazer... Não, a torneira é o menor dos espaços. Isso aqui que eu tô vendo aqui é a menor parte da agência. E o segundo... Então, assim, não é nisso que dá certo. E o segundo ponto só aqui desse episódio, que eles explicaram no começo por que que eles pediam para descrever 3 fracassos. Ou que você tinha quebrado, ou quase quebrado, ou uma cagada muito grande que você tinha feito em detalhes. Tipo assim, não era... E geralmente você tem assim, me conte 3 casos de sucesso. Não, 3 casos de fracasso. E aí eles começam lá o processo falando o seguinte... Pessoal, vocês viram que tinha que descrever? Vocês viram que era um campo obrigatório? Ou seja, se você ainda não fez cagada e merda, você vai fazer e não vai ser com o nosso dinheiro. Então a gente quer quem já fez para nós não gastar à toa, né? E o segundo ponto que eu peguei forte nesse dia foi esse ponto. Se eu copio você ouvindo o que você faz, pô, eu copio, tem uma agência igual a sua, conversando 1h30 com você...
Pode parar.
Pode parar. Fecha essa parada aqui, cara, né? Então...
Cara, acho que eu vou pra finalizar, sim, né? Vou te liberar aqui.
O tempo passou aí,
o
né?
O tempo passou bastante. Tem a... Minha sogra decidiu investir naqueles mercadinhos autônomos de condomínio. Perfeito. E aí, tal, putz, negócio muito fácil.
Autônomo.
É só colocar e funciona. Tá bom. Aí vieram pra mim, por que você não faz também?
Tá. Tá bombando.
Vamos ver como é que funciona.
É.
Tá. Aí você tem que montar o mercado. Primeiro, não é todo condomínio que fornece o espaço.
Perfeito.
Então, ou você constrói, ou você aluga um container. Sim. Sua margem já morre aí no aluguel. Ah, não paga aluguel. Paga. Aí, energia. 24/7.
Sim.
Ar-condicionado ligado, tudo ligado. 24/7. Tá bom, mas o mercadinho é seu e por conveniência você pode praticar um preço que dê uma margem de lucro.
Perfeito.
Ok. Né? Tá. Você coloca lá o seu produto e coloca o preço que você quer, afinal a loja é sua.
Perfeito.
Compra quem quer, né? Só que não, as pessoas reclamam com o síndico que o preço do mercadinho tá alto. Você já foi no mercado...
Que toda vez acaba tal coisa.
Você já foi no mercado uma vez e tava... Você falou, caramba, como os preços estão bons.
É, que alegria, todos eles, olha.
Todo mundo acha, sim, que os preços sempre estão altos.
Perfeito.
Né? E aí o negócio que era muito fácil, muito tranquilo, você tem que enfrentar grandes filas em atacadões, com muitas compras para fazer reposição. E aí, mas você pode fazer uma vez por semana? Não, acaba a coisa todo dia.
Todo dia.
Todo dia tem uma coisa vencendo que você tem que ir lá e tirar. existem roubos. Ah, mas é monitorado. É, pra você ter um monitoramento
24/7... Você vai na polícia por causa de uma cerveja?
E o monitoramento 24/7, você paga um outro serviço pra cerveja. Ter um monitoramento.
Caraca.
Então, cara, nada é tão fácil.
Não, não tem como eu não lembrar disso. Eu sempre falei que bom mesmo é aqueles negócios de shopping que tem as cadeiras de massagem.
Uhum.
Eu sempre falei. Falei, cara, você quer ter um negócio fácil? Compre aquelas cadeiras de shopping, põe no shopping lá, o cara põe a moeda ali ou chega aproxima no Pix e tal. Beleza, esses dias eu passei e tinha um cara dando manutenção numa cadeira. Falei, cara, eu sempre falo que esse negócio é bom. Aí ele falou, ele pôs a mãozinha na cabeça e falou, rapaz, não fala um negócio desse. Eu falei, como assim? Cada cadeira essa aqui custou mais de 10 pau pra mim, e eu não me canso de vir aqui tirar clipes do buraquinho que o povo enfia, etc. Inclusive, eu tô sendo processado, porque uma mulher sentou semana passada aqui, mês passado, e tava sujo, e ela tá me processando porque eu sujei a roupa dela. Eu falei, então não fala. Aí eu lembrei que não tem brincadeira, cara.
Uhum.
Nem pro self-service aí, nem pra cadeira de shopping. O que tem é um problema para ser resolvido, que dá trabalho para ser cuidado e tem que ser cuidado, né? Ah, eu mesmo me iludi várias vezes com o digital. Ah, vou entrar no digital, vou fazer uma campanha e vai vender, e aí eu sou o próximo não sei quem, porque para, vai.
Não vai.
Acorda, cidadão, vamos aí, nós temos muito trabalho a ser feito, o mundo precisa de processo, né, que seja sustentável, né?
Uhum.
Senão a gente fica na corrida do ouro aí e o ouro nunca tá onde a gente chega.
É verdade.
Né? Esse é o problema.
Com certeza. Cara, queria agradecer a sua presença.
Valeu,
a participação. Foi, porra, uma aula aí.
E eu até esqueci que a gente tava num podcast aqui. A gente tava. foi massa estar trocando ideia aqui, cara.
Legal,
muito bom. Cara. Parabéns aí pela agência, pelo trabalho de vocês. Até agradeci aqui quem me convidou, né? Que foi o, como ele chama mesmo?
Lucas.
Lucas fez um contato muito legal aí. Então, eu fico muito feliz de ter vindo aqui por saber que tem agências tão sérias no interior trabalhando de um jeito tão legal.
Porra,
né? Com sustentabilidade.
Que
né?
Legal,
e a gente estava falando sobre o tal do marketing digital, e não adianta nada você ser bom no digital. Né? Eu tenho uma frase finalizando aí que eu falo assim, a frase que a gente usa lá é: ele aprendeu tanto de marketing digital que o negócio dele quebrou. Aí você fala, pô, como assim? É porque não adianta você ser bom no digital se a hora que o telefone tocar ninguém atender.
Uhum.
Se na hora de trocar você não for bem solícito. Né? Então, é por mais marketing real, e se for necessário, a gente leva ele no digital também.
Uhum.
Né? Então, boa. Que mais agências de marketing real estejam vivas aí. Conta comigo.
Legal, porra.
Beleza?
Obrigado, cara.
Prazerzão. Obrigado mesmo. Valeu, galera.
Valeu. Até a próxima.